Bezat Hashem da Field Tet, Tratado de Babacama. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Field Tet na quarta linha, Baira Vashi, perguntora Vashi. Yeshiru Eletzirot Levi Anezek ou Yeshiru Eletzirot Levi Anezek? Pergunta Vashi, uma questão interessante. A gente já sabe que quando um boi chifra nas três primeiras vezes, por ser algo raro, a Torá diz que o dono do boi tem que pagar só metade do dano. A quarta vez em diante, o boi se acostumou a agredir, e o dono do boi tem que pagar o pagamento completo, como a gente explicou no começo do tratado. Então o que a gente vê daqui? Quando um dano é raro, então se paga a metade. O que acontece com relação a tsrorot? Um boi andou normalmente chutou uma pedra, e essa pedra quebrou um utensílio. Algo normal de acontecer, conforme a maioria dos sábios paga a metade. Como a gente viu antes, a Malachá e Moshe Messinai receberam desde Moshe Rabbeinu essa lei. Uma situação diferente, fala Ravashi, que o boi, ele nem estava andando e chutou a pedra. O boi estava parado e chutou a pedra, algo raro de acontecer. E essa pedra quebrou um utensílio. Será que, uma vez que o shortar paga metade quando ele chifra, por ser algo raro, também quando é tsrorot raro, em vez de pagar metade, paga um quarto? Ou não, não faz diferença, sempre tsrorot paga metade. Como fica essa lei? Tifshut le midirava. Fala, né? Podemos responder essa questão do que Rava disse. Debai Rava, Rava perguntou. Vimos ontem essa questão. Rava perguntou que o que acontece se o animal ele se tornou muad para fazer tsrorot? Ele já chutou a pedra três vezes. Será que na quarta vez ele se tornou muad e o dono tem que pagar pagamento completo? Ou não existe isso de um tsrorot muad? Sempre o boi paga metade do pagamento. Então, se é uma situação que o animal ele chuta uma pedra de forma rara, conforme Rava, o dono teria que pagar só um quarto do dano, metade da metade. Então, como pode ser que Rava ele tem a hipótese que quando o animal faz isso três vezes tem que pagar pagamento completo? Não faz nenhum sentido que nas três primeiras vezes que o animal fez isso, tem que pagar um quarto, e na quarta vez pular para pagar pagamento completo, quatro vezes mais do que ele pagava quando ele não tinha se acostumado a fazer esse dano, não fez sentido. Com relação ao shortar, nas três primeiras vezes pagar metade, quando ele se acostumou a fazer isso, então o dono tem que pagar pagamento completo, paga o dobro. Então, não faz sentido dizer que com relação a tsrorot, se foi uma situação rara que o animal chutou a pedra, pagar um quarto, e se ele se acostumou, se tornou muad, pagar quatro vezes mais. Não faz nenhum sentido, então se resolve daqui, conforme Rava, que quando o animal fez tsrorot, mesmo que fez de forma rara, paga metade. Por isso Rava teve a hipótese que quando o animal se acostumou a fazer isso, se tornou muad, paga pagamento completo. Mas não tem prova. Dimarava, imtim tselomar que amar. Imtim tselomar, enche no yeshada ou enada. Não tem nenhuma prova de Rava, fala Gmará. Pode ser que Rava tinha a mesma questão de Ravash. Será que tselot raro paga um quarto ou paga metade? Rava disse, se a gente for conseguir resolver essa questão, que tselot de forma rara também paga metade, qual seria a lei se o animal fez isso três vezes? Será que ele se tornou muad e na quarta vez paga pagamento completo ou não? Mas Rava, ele estava na dúvida também se o tsrorot raro paga metade ou paga um quarto. Se a gente for resolver essa questão que paga metade, qual seria a lei na quarta vez que o animal fez isso? Então não tem prova, até que ficamos na dúvida. Aparentemente a lei é que também quando o animal fez, jogou essa pedra de forma rara, paga metade. Bai Ravash, outra questão de Ravash. Qual a kohol e sumchus que kohodame olô? Vimos ontem essa discussão entre sumchus e rachamim. A maioria dos sábios sustenta quando o animal anda e chuta uma pedra e causa um dano, paga metade. Sumchus discute. Sumchus sustenta que paga pagamento completo. Porque um dano que o animal fez através da força dele tem a mesma lei do que ele fez com o corpo dele. O animal andou e pisou, o dono paga pagamento completo, o animal chutou a pedra, dá no mesmo. O dano aconteceu por força do animal, é como se tivesse acontecido pelo contato do animal, e o dono paga tudo. Assim fala Sumchus. A questão de Ravash é qual seria a lei no caso da força da força. Ou seja, o animal chutou uma pedra. Essa pedra quebrou o primeiro utensílio. E depois voou um caco do primeiro utensílio e quebrou um segundo utensílio. Então, esse dano aconteceu por força da força do animal. A pedra, que está com a força do animal, fez com que o caco do primeiro utensílio voasse para o segundo. Esse caco que voou tem a força da pedra. E a pedra tem a força do animal. Esse caco tem a força da força do animal. Será que nesse caso também o sumo sustenta que paga tudo ou paga só metade? Será que Sumbus concorda com Hachamim que Moshe Rabbeinu nos ensinou alguma lei referente à situação de Tzrolot? Porém, Sumbus falou que a lei que Moshe Rabbeinu ensinou não se refere à pedra que voou e quebrou o primeiro utensílio. Algo que aconteceu por força do animal, fala Sumbus paga tudo. Então, o que Sumbus diria é que a lei que Moshe Rabbeinu nos ensinou é, nesse caso da força, no caso do caco que voou e quebrou o segundo utensílio, aí Sumbus concordaria com o Hachamim, que Moshe Rabbeinu nos transmitiu essa lei, que nesse caso, paga metade. Ou talvez Sumbus discute com o Hachamim, sendo que Moshe Rabbeinu não transmitiu uma lei com relação a Tzrolot. Sumbus discute, ele não recebeu dos rabinos dele essa lei, pois ele discute, fala que mesmo um dano que aconteceu por força do animal pagaria pagamento completo. Temos dois lados da questão, tem que ficamos na dúvida. De qualquer forma, a lei não é como os sunkos, ela é como a maioria dos sábios, que Tzrolot paga sempre metade. Continua com o Marai, Tamevaetet. Nossa Mishnah diz que o animal chutou um utensílio. O Sheu Tzrolot Minadzimitachat Raglew, o animal estava andando e chutou uma pedra. Nos dois casos, se o dano aconteceu, o dono do animal paga metade. No caso que o animal chutou o utensílio, isso é algo raro. É como se o animal chifrou, é algo raro de acontecer. No short term, o dono paga só metade. E no caso de Tzrolot, o animal chutou a pedra, paga metade. E Bailo perguntaram aos sábios, Henrique Amar, qual é exatamente o caso da nossa Mishnah? Aita mevaetet veizika bebiuta, o Tzrolot kiurchai, mexulem chatzinezek verabanani. Será que a nossa Mishnah vai como a maioria dos sábios? E Mishnah fala que o animal chutou o utensílio e quebrou para metade, categoria de Keren, Shortan. Ou o animal estava andando e chutou uma pedra, e a pedra quebrou o utensílio para metade, como a opinião da maioria dos sábios. Isso é uma forma de explicar a Mishnah. O Bima Itame Vaet, Veizika Bebiuta, O Trod Mahmad Biut, Meshelem Hatzinezek. Aqui Urche, Meshelem Nezek Shalem. Ou será que a explicação da Mishnah é outra? O animal, ele chutou um utensílio, quebrou o utensílio, paga metade, como eu te explico antes, shortá. E o segundo caso é que o animal estava parado e chutou a pedra, o que seria algo raro, paga metade, porque esse dano está na categoria de keren. É algo raro, shortá, paga metade. Porém, se entenderia da Mishnah que se o animal estivesse andando e chutou a pedra, que seria algo comum de causar o dano, pagaria pagamento completo, mesmo que é Tzrolot, o Mani Sumchus e a Mishnah iria como Sumchus. Então a Mishnah vai como Hamim ou como Sumchus? Tashma uma prova, me seiva da sequência da sala Kli. Meshavartou, Venafá Shever al Kli Acher, Ushvaru. O animal pisou num utensílio enquanto estava andando. Quebrou esse primeiro utensílio. Um caco voou do primeiro utensílio e entrou em choque com o segundo utensílio. Quebrou também o segundo utensílio. Por causa do primeiro utensílio que foi quebrado, que o animal pisou, o dono paga pagamento completo. O animal causou um dano com o contato do corpo dele. Um dano comum, categoria de regra, paga tudo. Já com relação ao segundo utensílio que foi quebrado por causa do caco que voou, paga metade. Porque é tzrurot. Um dano por força do animal, não pelo contato direto. Não pode dizer que a Mishnah é como o sunkos sustenta que Tzrolot paga pagamento completo. Então também com relação ao segundo utensílio, o dono do animal teria que pagar pagamento completo. Então a Mishnah não vai como sunkos. Fala de Hitema, Rishon Neshon Atazah, Veshini Shinin Atazah. Veshane Bele Sunkos Benkohole Koachkohon. Fala Gmará, podemos explicar a Mishnah como sunkos também? Se a gente vai explicar a Mishnah como sunkos, vamos falar o seguinte, o animal pisou no primeiro utensílio. Esse utensílio se quebrou. A Mishnah não se trata desse dano. Um caco voou desse primeiro utensílio que o animal pisou, voou, entrou em choque com o segundo utensílio. Esse utensílio se quebrou também. Voou um caco do segundo utensílio e entrou em choque com o terceiro utensílio que também se quebrou. Então a Mishnah fala que com relação ao primeiro utensílio que foi quebrado com o kakum, o dono do animal paga pagamento completo, como sum consistente que tzrot paga pagamento completo. E com relação ao outro utensílio, o segundo utensílio que se quebrou por força do kakum, tem que pagar metade do pagamento, porque esse dano foi feito pela força da força do animal. E se a gente vai explicar assim, a Mishnah Veshane, Lele Sumfus Ben Kocho Lekoach Kocho, conforme essa explicação da Mishnah, Sumfus diria que quando tem Tzrorot, que o dano aconteceu por força do animal, paga pagamento completo. Porém, a força da força, o animal pisou, voou um caco para o segundo utensílio, quebrou, voou um caco para o terceiro utensílio, esse segundo caco que voou, tem a força da força do animal. O pisão disparou o primeiro caco, que disparou o segundo caco. Então, com essa explicação, no caso da força do animal, conforme o sumo, você pagaria metade. Da forma, ela anda e vai na vaga, conforme o sumo, que corrodame, o lafi corrodame, tif chaplei de lafi corrodame. Fala, não podemos explicar assim a Mishnah, porque na vaga ficou na dúvida com relação a isso, se corrodou para sumo, tem que pagar pagamento completo ou não. Se a Mishnah vai como sumkos, na vaga teria uma prova da Mishnah, que em corrodou, sumkos concorda com o caminho que paga só metade. Então não podemos explicar assim a Mishnah. Então isso fala, Ravashi, que era Baran Mukila. Realmente, Ravashi explica a Mishnah como Rahamim, não como Sumpos. O Bailar, porém, Ravashi também tinha uma dúvida sobre como explicar a Mishnah como Rahamim. Aí está me vai Zika Bebiuta, outro que o Raio Hatzinezek. O que a Mishnah veio dizer que, no primeiro caso, o animal chutou o utensílio para a metade, como um shortam, dando de Keren, dando raro. O segundo caso é que o animal estava andando, chutou uma pedra, quebrou um utensílio e paga metade. Como Rahamim. Amahmad Biut, Revia Lezek Veshinui. Se a gente vai explicar assim a Mishnah, se deduz que se o animal ele parou e aí chutou a pedra, que seria algo raro, então seria Tzrot raro, parece da Mishnah que pagaria metade do que pagaria Tzrot comum, se foi Tzrot raro, paga só um quarto do dano. Veshinui, e se resolve a questão de Ravash que a gente viu no começo do Shiur, se Tzrot Haru paga um quarto ou paga metade. O Dima Itame Vaetet Veizika Bebiuta, o Tzrot Mahmad Biut Hatzinezik Veshinui. Ou fala Ravash que podemos explicar a Mishnah diferente. Quando o animal chutou, o animal estava parado e chutou. Então foi Tzrot de forma rara. Mesmo assim, fala a Mishnah paga metade. Isso resolve a questão de Ravash também. Que Tzrot Haru paga metade. Temos dois lados. Duas formas de explicar a Mishnah, não tem prova, até que ficamos na dúvida. Aparentemente a lei é que paga metade, não paga um quarto. Conjuga Bai Minei, Rabiaba Barmamal, Mirabiami, Mabrela, Mirabihia Baraba. Tem que falar Rabiaba Barmamal, perguntou para Rabiami, tem aqueles que falam para Rabihia Baraba. Aí está me alegre de uma concha, Iev Shavla, Elaim Kemenatezet. O Baata Veizika, Veitiza Veizika. Mal. O animal estava num local cheio de pedras. O animal não vai conseguir passar por esse local sem chutar pedras. É certeza que vai chutar pedras. Porém, o animal parou e chutou uma pedra. Então, o animal com certeza ia chutar uma pedra andando, o que seria algo comum. Mas ele fez algo raro. Ele parou e chutou a pedra. Então, mal. O que vai dizer? Ia fechar lá aqui o reu. O Dima Ashta Mia Mahmad Biut Kamenadza Tsurot. Então, será que a gente vai colocar esse dano na categoria de tzrot raro ou não? Na prática, o animal fez algo raro de parar e chutar. E aí teremos a dúvida de Ravashi se paga metade ou paga um quarto. Porém, fala Rabiaba Barmamal, podemos falar diferente. Existe uma hipótese em dizer, uma vez que o dono do animal deixou o animal ir num local cheio de pedras, e com certeza o animal vai chutar pedras, então mesmo que o animal parou e chutou pedras, seria considerado que ele fez algo comum. Porque a negligência do dono foi de colocar o animal num local que com certeza ele vai chutar pedras. E se isso acontecesse, o animal andou e chutou pedras, o dono teria que pagar metade. Tzrot. Agora, mesmo que o animal parou e chutou pedras, fala bem normal, obrigaríamos o dono a pagar metade do dano, como se o animal tivesse andado e chutado pedras, porque o dono foi negligente em colocar o animal numa situação que como se ele vai andar e chutar pedras. Então a responsabilidade desse dono é sobre Tzrot comum. O animal fez algo raro de chutar pedras. Parado. Fala, agora, mas não faz diferença a negligência desse dono é a mesma? Ou será que não? Na prática, o animal ele fez algo raro de parar e chutar pedras. Então, teremos a dúvida de ir abaixo se paga um quarto ou paga metade. Teiko, ficamos na dúvida sobre essa questão de Rabi Abba Bar Mamal também. Bamine Rabi Irmia Mirabizeira. Perguntou o sábio Rabi Irmia para Rabizeira. Itame alerta birchuta Rabi Veitiza Veizika Mal. O animal estava na rua. E ele chutou uma pedra na rua, quebrou um utensílio na rua. Qual é a lei? Le querem me dar minha lei? Vechayevet. Será que Tzolot, por pagar metade do dano, tem as mesmas leis do que querem? Como animal tam que chifrou e paga metade, mesmo que o dano aconteceu na rua, tem que pagar. Também Tzolot, que aconteceu na rua, também tem que pagar. O Dima Tzolot Aderegel, o Ptural, talvez não, uma vez que Tzolot é algo comum de acontecer, isso é uma ramificação da categoria de Regel. E quando o animal anda e causa um dano na rua, o dono está isento do pagamento. Então, a mesma coisa, quando o animal chutou uma pedra na rua e algo se quebrou na rua também, seria isento. Os dois lados da questão. Amarlei, Misabra Tzolotaderegelu. Fala Bizeira, faz mais sentido dizer que Tzolot, por ser uma ramificação do Avmazik de Regel, se o animal chutou na rua e o dano aconteceu também na rua, o dono está isento desse pagamento. Qual é a lei? Fala Rabi Irmia para Rabizeira. Se o animal chutou uma pedra na rua e a pedra voou para um recinto privado e causou um dano. Então, o ato da agressão, masemazik, o animal chutou na rua, mas o dano aconteceu num recinto privado. Qual é a lei? Amar lei akira enkana na hayeshkan. Fala Rabizeira. O dono do animal está isento do pagamento. Por quê? Uma vez que o ato da agressão foi feito na rua, e na rua a pessoa não está obrigada a pagar por Tzolot, mesmo que o dano aconteceu num recinto privado, não temos como obrigar esse dono do animal a pagar. O ato da agressão que o animal chutou foi numa situação permitida, na rua. Eitive, pergunta Rabi Irmia para Rabizeira, Itame alechet bet baderech, veitiza, ben berchutei achir, ben berchutei rabim, chayav. Fala Braita, o animal estava andando e chutou uma pedra. Tanto num recinto privado, num recinto público, o dono do animal tem que pagar por Tzolot. My love, it is a bichuterabim, it is a bichuterabim. Parece essa braita que mesmo que o animal chutou a pedra na rua e o dano aconteceu também na rua, o dono do animal tem que pagar por isso. E a Bizer disse que não, está isento de pagar se Tzolot aconteceu na rua. Lo, fala Bizer, não é esse o caso da braita. It is a bichuterabim, it is a bichuterabim. O caso aqui é que o animal chutou a pedra na rua e a pedra voou até um recinto privado e causou um dano. Aí fala a Breta está obrigada a pagar por Tzolot. Pergunta Rabi Irmia, Vehamata kira en kana na hayeshkan. Rabi Zera tinha dito que uma vez que o ato da agressão, o ato que o animal chutou, aconteceu na rua, mesmo que o dano aconteceu num recinto privado, o dono do animal está isento do pagamento. Agora Rabi Zera acabou de dizer que está obrigada a pagar essa explicação da Breta. Amarmei Hadribi. Quando a Bezerra realmente ele voltou atrás do que ele disse antes, num caso desse que o animal chutou a pedra na rua e o dano aconteceu no Rishutei Achid, o dono está obrigado a pagar. Eitive, perguntaram para a Bezerra, Darsa al-Akli ve-Shavartov ve-Nafala Shever al-Akli Acheru Shvaro. Nossa Mishnah, o animal pisou num utensílio, quebrou o utensílio, voou um caco desse primeiro utensílio, entrou em choque com o segundo utensílio e quebrou o segundo. Ela deixou o Mishnah em Ezek Shalem, nossa Mishnah diz que esse utensílio que ele pisou, o dono tem que pagar pagamento completo, um dano de regra. Já o dano do segundo utensílio que quebrou por causa do caco, o dono paga só metade, como Tzolot. Betane Alay Abraid explicou a nossa Mishnah. Quando isso se aplica? É só se esse dano aconteceu no recinto do prejudicado. A Valbirchuta Rabim, porém, se aconteceu num recinto público, a lei muda. A Larishon Ptura. Qual é esse primeiro utensílio que o animal pisou? O dono está isento do pagamento porque a pessoa não tem que pagar pelos danos de Regel na rua. Velacharon Chayev. Já com relação a esse utensílio que se quebrou por causa do caco que voou, o dono tem que pagar. Mas lá, como você explica essa braita? Itiza Birchuta Rabim, Bezika Birchuta Rabim. Parece que a Breta inclui um caso que o animal ele pisou num utensílio na rua e o caco voou para um outro utensílio que também estava na rua. E fala a Breta, O dono do animal tem que pagar pelo segundo utensílio também. Então você vê daqui que Tzlot na rua está obrigado a pagar. E Rabi Zeh diz que não. Lo, fala Rabi Zeh para esses sábios que não é a obrigação da Braita. E Tzlot Birjuta Rabi, Vizika Birjuta Ahi. O animal chutou a pedra na rua. E a pedra voou para o recinto privado e causou o dano. Aí está obrigado a pagar. Mas se o dano aconteceu também na rua, está isento. Rabi Zeh tinha dito antes, perguntaram a esses sábios, que uma vez que o ato da agressão aconteceu na rua, que o animal chutou a pedra, mesmo que o dano aconteceu no chutei do dono do animal está isento, Amale Adribi falou Rabi Zeh para esses sábios, como ele disse para Rabi Irmiya também, ele voltou atrás. Eini, outros sábios perguntaram para Rabi Zeh a mesma questão. Viramos a página. Vehama Rabi Yochanan. Rabi Yochanan disse: El Hatzinezik Haluk, Lol Yoshutai Yachit, Lol Yoshutai Rabi. Falou Rabi Yochanan, quando a pessoa tem que pagar metade do dano, não faz diferença se trata de um recinto privado ou um recinto público, tem que pagar metade do dano. Então, mais lá, Vetiza Birjuta Rabi, Vezika Birjuta Rabi. Rabi Yochanan disse: metade do dano, inclui Tzrorot também. E parece que Rabi Yochanan generalizou e falou que mesmo que o animal chutou a pedra na rua e o dano aconteceu também na rua, o dono do animal tem que pagar a metade do dano, como o Tzrorot. E Rabi Zeh disse que não. Lô, fala Rabi Zeh aqui, não é isso que Rabi Yochanan quer dizer. Itiza Birjuta Rabi, Vezika Birjuta Rabi. O animal chutou a pedra na rua, a pedra voou para o Shutei Achit, causou o dano, tem que pagar. E Rabi Zeh tinha dito antes que uma vez que o animal chutou a pedra na rua, mesmo que o dano aconteceu no Shutei Achit, está isento de pagar. Amale Adribi, falou Rabi Zeh para esses sábios, a mesma coisa do que antes, ele voltou atrás. E Baitema que amara Rabi Yochanan na Keren. Outra explicação do que Rabi Yochanan diz que Rabi Yochanan está se tratando das leis de Keren. O animal chifrou, não com relação às leis de Tzrorot. Você com relação às leis de Tzrorot, Rabi Yochanan, ele é diferenciar entre um recinto privado e um recinto público. Não tem prova de Rabi Yochanan para nenhum dos lados falar Gemara. Continua Gemara. Yativ Rabi Yudah Nesia, Rabi Yoshaya Akila de Rabi Yudah Nesia. Rabi Yudah Nesi e Rabi Yoshaya estavam na frente da casa do próprio Rabi Yudah Nesi. Na fato, um dos sábios levantou uma questão. Keshkeshabes Navamnau. O animal estava andando na rua e abanou o rabo e quebrou um utensílio com o rabo. Qual é a lei? Será que isso é um dano comum? Isso é na categoria de Reger e o dono do animal está isento de pagar? Ou será que é um dano raro? Isso é na categoria de Keren e o dono do animal tem que pagar por isso? A Maleida, o outro sábio disse, o outro sábio disse, o que esse dono do animal vai fazer? Vai segurar o rabo do animal enquanto está andando? Ele não tem como cuidar do rabo do animal para não causar danos. Então você não tem como cobrar dele o pagamento da indenização. Outro sábio rebateu. Se é assim, que esse é o raciocínio, é a mesma coisa que o animal chifra, diga a mesma coisa. Que o dono do animal tem que ficar segurando os chifres do animal na rua para que o animal não chifre? Não tem que ficar segurando os chifres. Mas se o animal chifrou, o dono tem que pagar por isso. Então volta a pergunta. Ah, riacha, querem avur, reaur. Fala outro sábio que realmente, quando o animal ele chifra, isso é na categoria de querem, porque é algo raro de acontecer, tem que pagar se aconteceu na rua. Já o animal que abanou o rabo e quebrou algo comum, está na categoria de regra e está isento do pagamento. Pergunta na verrime a de urre, mami baialei. Se esse sábio sabia que é normal que o animal abane o rabo e cause danos, então qual era a pergunta original que ele perguntou? É óbvio que está na categoria de regra. A pessoa está isenta de pagar por esse dano se o dano acontecer na rua. Não. A pergunta e a resposta se trata de que o animal abanou demais o rabo. Será que isso é raro ou não é tão raro? Se for raro, está na categoria de Keren, tem que pagar mesmo que aconteceu na rua. Se não é tão raro, está na categoria de regra e está isento de pagar na rua. E o sábio respondeu que é algo comum que aconteça. Comum o suficiente para esse caso pertencer na categoria de Reger e o dono está isento de pagar. Continua. Bairav Eina. Pergunta o sábio. O que acontece se o animal ele quebrou um utensílio com o genital dele? Qual é a lei? Miabrina midi de ave a Keren. Será que isso está na categoria de Keren por ser algo raro? Keren la vitsa katakivlei achana medoshna. Assim como o animal chifra, é algo raro de acontecer porque ele fez com o instinto dele de agredir. É algo raro de acontecer, paga metade só. Num caso, que o animal, ele quebrou um vizinho com o genital dele, também ele fez com instinto. Outros instintos, mas também com instinto, seria algo raro de acontecer, também tem que pagar metade, mesmo que dando aconteceu na rua. O Dilma querem que a manatória zica, a manatória zica, talvez o que caracteriza querem, por ser algo raro, é que o animal, ele agrediu com o instinto agressivo dele. Isso é algo raro. Animal que causou um dano com outros instintos dele, talvez não são tão raros assim. Então, seria algo comum, e seria na categoria de regra, e a pessoa está isenta de pagar, se o dano aconteceu na rua, até que ficamos na dúvida com relação a isso. Conjuram a rata, negolim o adim, lalechei da cana, lalechei. Fala, Mishnah, é comum também que outros animais, como aves, andem e causem dano, está na categoria de regra, como um galo. E a Mishnah fala um caso que o galo tinha um utensílio amarrado com uma corda na sua pata, e o utensílio causou danos. A Mishnah diz que o responsável por isso tem que pagar só metade do dano. Agora eu vou explicar qual é o caso. Amar Ravuna, lo shanu ela shenichar me'elav, avakshalo adam chayav. Fala Ravuna, a Mishnah entendeu que o caso é que o utensílio ele causou o dano como um obstáculo. Alguém tropeçou nesse utensílio e sofreu algum dano. Então fala Ravuna, quando é que o responsável tem que pagar só metade? É só se o galo se enroscou sozinho com a corda. Aí o responsável, por isso, tem que pagar metade, mas se alguém amarrou esse utensílio na pata do galo, aquele que amarrou tem que pagar pagamento completo. Não está claro ainda do que se trata. Nikshar Meilav Man Hayav. Uma situação que o galo se enroscou com a corda, quem é que tem que pagar metade? Ilema Bala Dlil. Será que é o dono do utensílio? Enridame, qual é o caso? Ideatsne, se esse dono do utensílio guardou bem o utensílio, e o galo foi lá e se enroscou, e levou para a rua, alguém tropeçou. Anúncio. Você não pode obrigar esse dono do utensílio a pagar por nada, porque ele guardou bem o utensílio. Não foi culpa dele que o dano aconteceu? Foi algo acidental. Vem lá, né? Poxa, e se ele deixou o utensílio dele exposto na rua, por exemplo, ele é negligente. Ele próprio causou o obstáculo. Você tem que pagar pelo dano completo, não só por metade. Então não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer. Ela reava? Bala até negou. Deve ser quem é o responsável que tem que pagar metade, é o dono do galo. Pergunta mais na cura Nezek Delo. Por que o dono do galo não tem que pagar pelo dano inteiro? Na prática, o galo dele colocou um obstáculo na rua, alguém tropeçou, é um buraco. Por que não tem que pagar por tudo? Porque a Torá diz que a pessoa tem que pagar pelos danos que o obstáculo que ele fez, o buraco que ele cavou, aí ele tem que pagar por isso. Porém, se o animal que pertence a ele cavou um buraco, ele não tem que pagar pelos danos que esse buraco do animal dele causou. Então agora, o galo dessa pessoa colocou esse obstáculo na rua, ele não teria que pagar nem metade, não teria que pagar por nada, porque foi o animal que causou esse obstáculo na rua. Então eles falam, por que obrigar o dono do galo a pagar metade? Então uma volta atrás da Matnitin Bediad Yadui. O caso da Mishnah não é que alguém tropeçou nesse utensílio, não é o caso. Vamos ver qual é a lei na sequência sobre esse caso. O caso da Mishnah é que o animal tinha esse utensílio preso na pata, e ele mexeu a pata, e o utensílio quebrou um outro utensílio. Aí fala a Mishnah que o dono do galo tem que pagar metade porque é tsrorot. O dano não aconteceu pelo contato do animal, aconteceu por força do animal, que disparou o primeiro utensílio amarrado e causou o dano. Vehitma de Ravuna, Be'alma Itor, que Ravuna se trata de um outro caso, de Lefker, uma situação que tinha um galo com um utensílio amarrado na pata do galo, e esse utensílio não pertence a ninguém, alguém tropeçou nesse utensílio. Amaravuna, Nikshan Me'elav Patur. Fala Ravuna, se o galo ele se enroscou sozinho com esse utensílio, o utensílio não pertencia a ninguém, e o galo se enroscou com a corda sozinho e levou o utensílio para algum lugar, alguém tropeçou, ninguém tem que pagar por nada. Não tem dono do utensílio, o dono do galo não fez nada de errado também. Kshalo Adam Hayav. Já se uma pessoa amarrou esse utensílio na pata do galo, então esse que amarrou está obrigado a pagar. Ele causou que um obstáculo seja colocado na rua. Então ele que fez o obstáculo, ele tem que pagar por tudo. Mishum mai reav, porque ele seria obrigado a pagar por tudo. Amaravuna bermanuach, mishum boram mitgalgel, bregadam, 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 b que a pessoa coloca um obstáculo na rua, mesmo que ele colocou num canto da rua, e alguém chutou esse obstáculo para o outro canto da rua, e, digamos, um animal caiu, essa pessoa que colocou o obstáculo na rua está obrigada a pagar. Mesmo que o obstáculo foi chutado, de onde ele colocou para outro local, ele tem que pagar, é um bora mit galgueiro. Também aqui, a pessoa amarrou o utensílio na pata do galo, mesmo que o galo leve o utensílio para lá e para cá, esse que colocou o obstáculo na rua, está obrigado a pagar, pagamento completo. Começamos a Mishnah. Quem te dá Shem Moedet, lechol tarawi lá. Então a Mishnah, com relação à lei de Shem, é normal que o animal coma e cause danos. Então o dono do animal tem que pagar por esses danos. A Bimah Moedet, lechol perot veracot. Animais domésticos comem frutas, verduras. E se esse animal comeu algo que pertence a alguém, o dono tem que pagar. A Hak suto keli mishnem chatsinese. Se o animal comeu coisas que não são normais de comer, comeu roupas, utensílios, é algo raro de acontecer, é um dano na categoria de Keren. O dono desse animal, um shortam, no caso, paga só metade. Quando se aplica essa lei de Shem? Esse animal que entrou no recinto exclusivo do dono da comida e comeu lá, aí o dono do animal tem que pagar. Já num caso que o animal comeu alimentos na rua e causou danos, o dono do animal está isento de pagar, se vendo passou com o bierbisterre, como a gente viu antes. Vem Lenit Meshelet Mashenenit. Fala a Mishnah uma lei interessante. O animal que pertence a Leuven comeu na rua, digamos, 1 kg de maçãs. E 1 kg de maçãs vale, por exemplo, 10 reais. Então, o dono desse animal, Leuven, não tem a obrigação de pagar para o dono das maçãs os 10 reais, porque esse dano aconteceu na rua. Mas Leuven lucrou com isso, porque ele economizou, digamos, o capim que ele ia dar para esse animal comer. 1 kg de capim valeria 1 real, por exemplo, ele lucrou 1 real. Ele não vai pagar 10, vai pagar 1 real. O que ele lucrou, o que ele economizou, vai dar para esse dono das maçãs. Kate Mishnah Mashenenit, explica a Mishnah mais essa lei. O animal comeu alimentos na rua, o dono do animal tem que pagar só o que ele lucrou. Lucrou 1 real, paga 1 real. Não paga 10 reais, que foi o prejuízo. Mitzdere Chava Mishnah Mashenenit. Uma situação que o animal foi na calçada, falaram, acha algo raro de acontecer. Animais não vão para a calçada, naquela época os animais andavam no meio da rua, e comem o que está no meio da rua. O animal fez algo raro, foi na calçada e comeu alimentos lá, então o dono do animal tem que pagar como um shortam, paga chatzinese, metade, e um shortam paga pagamento completo, porque é algo raro na categoria de querer. Mipeta rachanu mexeu em machinene. O animal comeu da rua, mesmo que estava na frente da loja, ele tem que pagar só o que ele lucrou. Não vai pagar o prejuízo, o dono do animal paga só, digamos, o que ele economizou. Mitoha Hanut, Meshelemet Nashizika. Se o animal entrou dentro da loja e comeu lá, um recinto privado, o dono tem que pagar pagamento completo. Fala Matan Ravan de Sabreta. Shemoeta de Rotra Uila Keizat. Em que situação o dono do animal tem que pagar pelo que o animal comeu? Imagine que nessa hora de Ratranizak, o animal entrou num recinto exclusivo dessa pessoa, dono da comida. Ele comeu alimentos normais, ele comeu, bebeu, que é coisas que são normais, ele bebeu. O dono tem que pagar pagamento completo. Também o dono de uma fera que entrou num recinto privado e devorou algum boi, por exemplo, tem que pagar o valor cheio desse boi. O parashah seurim vechamot shachal karshinim. Agora fala a Braita, uma vaca que comeu cevada, algo não comum da vaca comer. Ou um burro comeu cartini, um tipo de erva que as vacas comem normalmente. Vekelef shelikek da shemen, um cachorro que lambeu óleo, algo não comum de acontecer. Vechazir shakal katihashir basar, ou se um porco comeu um pedaço de carne, fala a Braita, algo não tão comum de acontecer. Meshamim nezek shalem. O dono tem que pagar pagamento completo e está na categoria de Shem. Mesmo que é algo que não é tão comum de acontecer, mas não é raro o suficiente para estar na categoria de Keren. Está na categoria de Shem. Pagar pagamento completo se aconteceu no recinto do prejudicado. Amarapapa, Ashtem, Amat, Colmide, Delavur, Rebachla, Leredet, Hakshim, Achila. Fala, papo, agora que você me ensinou essa lei, esse conceito, que é algo que o animal come na hora do aperto, é comum o suficiente para estar na categoria de Shem? Aishundra de Achal Tamri, se um gato comeu tâmaras, Vechamra de Achal Benita, ou se um burro comeu peixe, eles comem na hora do aperto, está na categoria de Shem, Meshalem Nezek Shalem. Portanto, O dono tem que pagar o pagamento completo? Não é raro o suficiente para pagar só metade na categoria de Keren. Paramos aqui por hoje. Vamos ver mais casos no próximo DAF. Vamos ver outras questões interessantes. O banco pertence a Reuven, por exemplo, está na rua e comeu alimentos de cima do boi que pertence a Shimon, na rua. Será que Reuven tem que pagar por isso ou não? Outra questão interessante que a gente vai ver também, você sabe que animal que pertence a Reuven entrou no recinto de Shimon, pegou frutas, levou para a rua e comeu na rua. Será que tem que pagar por isso ou não? Com muito mais para estudar também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.